Paz do Senhor Jesus, irmãos, hoje estamos aqui mais uma quinta-feira para engrandecer o nome do nosso Deus, né? Uma palavra, já louvamos, já engrandecemos o Senhor com os louvores, com os cânticos e neste momento queremos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Por isso, convido você a abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai. A tua palavra foi lida, Senhor, nesta hora. Peço a ti, ó Deus de glória, que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, Senhor. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos para falar a cada um que está ouvindo ou assistindo essa transmissão, ó Pai. Que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras do teu Santo Espírito, ó Pai, nesta hora, a falar, a revelar a cada coração, ó Pai. Opera a maravilhosa obra nesta noite, que as cadeias, os grilhões, venham cair por terras em nome de Jesus, ó Pai. Que a sua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, que traz vida, Senhor, possa adentrar, ó Pai, e ali se fixar aos corações nesta noite, ó Pai. Que o inimigo venha perecer mais uma vez nesta hora, que o seu nome venha ser glorificado, exaltado neste culto, ó Pai. Leva cativo a ti minha mente, o meu coração, o meu íntimo, ó Pai. Toca meus lábios com as brasas do altar, Senhor, para que o Senhor apareça nesta noite mais uma vez, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus, mais uma vez, nesta noite. Irmãos, essa passagem é uma passagem que é de conhecimento da maioria que assiste ou ouve essa ministração. Fala do momento de três homens, três rapazes, três homens fiéis a Deus, três homens tementes a Deus, três homens que desejavam obedecer e buscavam diariamente a palavra de Deus. A Bíblia fala, se você ler antes desses versículos, você vai ver que Nabucodonosor mandou construir uma imagem de mais ou menos de 27 metros de altura de ouro, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu ali na planície de Dura, na província da Babilônia. E ali ergueu aquela estátua onde ela deveria ser adorada, venerada. E ele ali convocou a sua liderança, convocou aqueles que estavam embaixo da sua autoridade, convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, magistrados e todas as autoridades as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Então era uma festa ali, ia ser um momento único, um momento ali para ratificar mais ainda a soberania de Nabucodonosor sobre as nações ali. E ali fala que após ouvir aos homens de todas as nações e línguas, após eles ouvirem a harpa, o som do pífaro, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, todos, sem exceção, deveriam prostrar-se em terra e adorar a imagem. Precisavam se prostrar e adorar a imagem. E fala que, caso algum homem não fizesse assim como determinara Nabucodonosor, teria consequências terríveis. Consequências essas que deveria ser a morte em chamas. O homem deveria ser atirado imediatamente numa fornalha em chamas. Então veja, o rei decreta ali aquela instrução de adoração e veneração àquela imagem, e diz que como consequência daquele que negligenciar aquela ordem, seria morto, aquela pessoa seria morta. E de uma forma, para deixar bem claro a todos os demais, que a ordem do rei deveria ser obedecida, independente de qualquer forma, independente de qualquer coisa. O rei deveria ser atendido naquele decreto. E como exemplo, ele coloca essa consequência logo para intimidar todos, né? E ali o som tocou, a harpa, a cítara, o pífaro, tudo aquilo que foi aqui falado anteriormente, e ali todos, imediatamente todos se prostraram, todos ali adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Mas diz a Bíblia que nem todos se prostraram e adoraram a imagem. E a Bíblia fala que esses que não adoraram, que não se prostraram, que não cumpriram aquela determinação de Nabucodonosor, eram três homens. Eram três homens conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que foram trazidos ali de Jerusalém, que foram trazidos ali para servir no governo de Nabucodonosor, que faziam parte daqueles que eu li no início, de pessoas importantes, de pessoas que tinham atividades, que tinham algo a desempenhar no governo, no reinado de Nabucodonosor. Eram homens que faziam parte ali dos seus conselheiros, dos seus governadores, dos seus príncipes, de todos aqueles que estavam embaixo das ordens de Nabucodonosor. Imagina Nabucodonosor fazendo ali uma festa, reunindo todos aqueles homens. E ele recebe uma notícia que três homens que ele havia nomeado para administrar a província da Babilônia, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, não deram ouvidos, não deram a mínima, não cumpriram aquele decreto. Ele recebeu aquela notícia e falou: mas como assim? Aqueles que trabalham no meu reinado não obedecem o meu próprio decreto? Como assim? Como assim aqueles que estão aqui diariamente, para lá e para cá, vêm ao palácio, que estão na administração, não obedecem às minhas determinações? Vejam, irmãos, determinação essa que levaria aqueles três homens, que eram fiéis a Deus, tementes a Deus, a ir contra a palavra de Deus. E assim, eles, como homens tementes a Deus, continuaram sendo e cumprindo a palavra de Deus, servindo ali no reinado, mas não se prostrando e adorando outro Deus, senão o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E essa informação chega até os ouvidos de Nabucodonosor, que havia três homens, que haviam três homens, que se recusaram a cumprir o decreto. E aí, entre os versículos que eu li, Nabucodonosor fica furioso, Nabucodonosor fica ali irado, e manda chamar imediatamente aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele deve ter pensado, não é possível, eu estou ouvindo errado, não, deve ser calúnia, né? Deve ser alguma coisa que era para prejudicar esses três, é impossível. Como alguém se recusaria a cumprir as minhas ordens? Na expectativa de ser mentira, de não ser verdade, ele manda chamar os três. E ele diz, né? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestaram culto? Que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? É como se Nabucodonosor ali tivesse ali os inquirindo para ouvir algo diferente daquilo que trouxeram até ele. E ele fala, olha, agora vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir os toques. Vocês vão ouvir a música. E aí vocês terão a oportunidade de resolver essa questão, de resolver esse mal entendido aqui. Então vai tocar, vocês vão prostrar e vai ficar resolvido, Sadraque, Mesaque, Abednego. Tudo bem? Olha, vai tocar, vocês têm essa oportunidade agora, né? E se curvar. E vai ser melhor para vocês. O rei deixa claro isso. E o rei fala, ele fala para eles, qual é a consequência do não cumprimento daquela determinação? Que seria a morte, que seriam lançados ali na fornalha em chamas. E aí Nabucodonosor fala, é eu que estou falando, é eu que estou determinando. Nabucodonosor, o rei dessas nações, o superior máximo, que aterrorizou nações, está falando. E ainda Nabucodonosor, né? No final do versículo 17, ele diz, não sabia o que estava falando. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Já afrontando ali a fé, diretamente ali a fé daqueles três homens. E aí vem a resposta daqueles três homens de Deus. Aí vem aquilo que nós, homens e mulheres de Deus, devemos falar, na forma que devemos nos portar, aleluia, diante de uma situação como essa, diante de uma situação que parece que é o fim, diante de uma situação que parece que não tem saída, ou se curva e adora, ou fim de linha. Ou é fim de linha, não tem escolha. Temos sim. O povo de Deus tem a escolha sim. Tem a escolha certa. Tem a escolha que não é aquela que Nabucodonosor está falando aqui, mas sim aquela que vem de Deus, porque aqueles homens falaram, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nós não precisamos nos defender diante de ti. Nós não precisamos ir contra aquilo que foi falado. Nós não precisamos aqui nos explicar. Nós não precisamos aqui, rei. Porque eles tinham convicção da fé deles. Eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Eles tinham convicção do chamado, eles tinham convicção de quem era Deus dentro do coração deles, dos ensinamentos, dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus. Eles sabiam aquilo que agradava a Deus e aquilo que desagradava a Deus, aquilo que alegrava o coração de Deus e aquilo que entristecia o coração de Deus, aquilo que faria o nome de Deus ser glorificado e aquilo que não faria o nome de Deus ser glorificado. Eles tinham compreensão e entendimento disso. Era claro. Era claro porque nós vemos a resposta. O início aqui da resposta daqueles três homens. Eles não precisavam ali armar desculpas. Ah, desculpa, quando tocou eu não ouvi. Quando tocou eu estava fazendo tal coisa. Não, mas veja bem, rei. Vamos tentar resolver de tal forma. Vamos tentar negociar. Vamos tentar acertar. Oh, rei, você não sabe, rei. Eu tenho um Deus, o Deus de Israel. Esse Deus que eu sigo há tanto tempo. O Deus dos meus pais. O Deus da tradição, da minha casa, da minha família. Você precisa entender, rei. Vamos fazer um bem bolado. Alguma coisa para tentar ficar bom para mim, para você. Não, ou é ou não é. Não tem meio termo. E quantos estão vivendo no meio termo? Quantos estão vivendo nessa linha, nessa corda bamba? Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Diz a palavra. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos, não tem. E é isso que eles falam. Rei, nós não precisamos. Nós não precisamos nos defender, nós não precisamos criar desculpas aqui. É isso que aconteceu. Tocou, foi anunciado aos quatro cantos, mas não nos prostramos. Não nos curvamos, não adoramos a imagem. E ele fala, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, veja, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Respondendo ali, o questionamento que Nabucodonosor fez, diante de tudo aquilo que ele havia falado, que quem poderia livrar aqueles três homens das mãos dele? E ele fala aqui, se formos atirados, se for necessário que isso aconteça, o Deus a quem prestamos culto, a diferença, olha, irmãos, daquele que presta culto a Deus e aquele que presta culto ao diabo. Não, mas que conversa é essa, presbítero? Eu prestar culto ao diabo? Olha, se a pessoa não estiver prestando culto a Deus, ela está prestando culto a quem? Ou é a Deus, ou é ao diabo. E o que representa o diabo? No nosso dia a dia, nessa sociedade, é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Quando pactuamos, quando aceitamos, quando sentamos na roda dos escarnecedores, quando estamos ali juntos e misturados, nós estamos cultuando Satanás. Nós estamos cultuando o diabo. É forte, né? Não é que parece, você vai falar, não, não é que parece, é forte sim. E precisa ser forte para que possamos entender a quem estamos prestando culto. Ele fala, olha, eles falam, o Deus a quem prestamos culto, que é o Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus de Israel, esse sim pode nos livrar. Não estamos buscando, não temos uma vida diante de um Deus que está morto, diante de um Deus que é de barro, de pedra, não. Nós estamos diante de um Deus que é verdadeiro e vivo, que é ontem, hoje eternamente, que não muda, que cumpre suas palavras. com aqueles que são fiéis a ele e fala: olha, nós podemos sim, nós podemos ser livres sim das tuas mãos, porque prestamos culto a um Deus que é vivo, é o Deus verdadeiro e único. Aleluia. Então não tem como dar errado, Nabucodonosor. Então não tem como você, com a sua tirania, com todo esse seu aparato aí, sobre nós não vale nada. Porque prestamos cultos a um Deus que é verdadeiro. E é um culto verdadeiro. Prestamos um culto, temos uma vida que é verdadeira, não é uma mentira, não é uma montagem. Não é um papel, um personagem vivido. É aquilo que somos e vivemos. É prestando culto a Deus. Você está prestando culto a Deus? Você pode falar diante dessa situação, diante do questionamento deste mundo, diante daquilo que vem para tentar nos jogar a palavra de Deus, e falar desta forma ali, como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, com autoridade e poder, ou não, fazemos um acordo ali, um bem bolado, como se diz, e seguimos em frente, fica bom para todo mundo, ninguém precisa sofrer, ninguém precisa se chatear, ninguém precisa... Não. Como tem sido a sua vida diante de Deus? Uma vida de culto e adoração a Ele? Ou não? Porque as situações do dia a dia, elas vão aparecer, irmãos. As lutas, as dificuldades, elas vão vir. Elas virão, sabe por quê? Porque é ali que o nosso caráter, que tem que ser forjado todo dia diante de Deus, vai ser mostrado, e ali que vai brilhar a glória de Deus através dos filhos de Deus. Eles falaram aquilo porque eles viviam Deus, e nós precisamos viver Deus em nossas vidas para termos essa mesma propriedade, essa mesma força, esse mesmo poder, para quando vier ali o adversário, nós possamos ali deflagrar contra ele. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu cultuo, o Deus que eu dedico minha vida de dia, de tarde e de noite, ele pode me livrar das suas mãos, recando a lava cheia. E eles dizem, e ele nos livrará. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Eles não estavam falando que Deus ali tiraria eles da fornalha, mas que aquilo que ele lançou, daquilo que aquele rei lançou contra eles, não ali tirariam eles da presença de Deus. Mas antes Deus faria algo, Deus moveria algo, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que eles ali testificassem a obra de Deus através da vida deles, para todos aqueles que estavam ali. Aquilo que estava acontecendo não era num quarto secreto, não era num quarto reservado, só entre Nabucodonosor e Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Oficiais a voltas, pessoas a voltas, pessoas ali, né, como aqueles que levaram aquela informação, que denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, para ver o circo pegando fogo, estavam ali querendo ver se aqueles israelitas, Sadraque, Mesaque e Abednego, iam se manter como vinham até então no reinado, servindo o Deus deles, e rejeitando os deuses de Nabucodonosor. Ali eles queriam ver se eles iam continuar com aquela mesma pose, com aquela mesma fala diante do anúncio da fornalha. E diante do anúncio da fornalha, irmãos, diante do anúncio ali de uma situação terrível que muitas vezes enfrentamos, temos que combater, temos que enfrentar ali, como nós reagimos diante do anúncio que seremos jogados na fornalha de fogo ardente. ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. E eles dizem, olha, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha, independente do que vai acontecer aqui a partir de agora, nós não vamos nos prostrar e não vamos adorar o seu Deus, a sua imagem. Não importa o que aconteça, Nabucodonosor, não importa a consequência que venha, nós se manteremos firmes, nós nos manteremos firmes diante do nosso Deus, Ekanda Lava, Suriana Lava, Shaya. Quantos podem dizer isso nessa noite? Independente do fim que vai ser, independente das consequências, independente do que seja, eu vou me manter firme nas promessas da palavra de Deus. Quantos? Quantos estão achando que é o fim? Quantos estão achando que é o fim a fornalha que estão aí? Que está diante de você? Quantos estão achando que não vão ter saída? Quantos estão achando que não tem solução? Quantos estão achando que tem que se prostrar, que tem que negar Deus, que tem que caminhar nos dois, que tem que caminhar nos dois caminhos ao mesmo tempo, vacilando para um lado e para o outro, bambeando para um lado e para o outro, cochilando em dois pensamentos? Não! Quantos, com medo do que vai acontecer, negam a Deus? Assim como Pedro negou Jesus, quando foi inquirido como discípulo dele, aquele que acompanhava Jesus, eu não. Quantos estão se esquecendo do Deus que eles buscam, do Deus que nós servimos? Mas muitas vezes vêm esses pensamentos, esses sentimentos, porque está faltando algo em nossa vida, está faltando algo em nosso relacionamento com Deus. Está carecendo de mais contato, de comunhão? Está carecendo de mais entrega, recanda lá, vassuriana lá, cheia? Está carecendo de deixar Deus conduzir as nossas vidas para o lugar que Ele assim desejar? Está faltando deixarmos Deus nos levar? Para que possamos falar como esses homens falaram? O Deus a quem prestamos culto, Nabucodonosor. Você não sabe com quem você mexeu, Nabucodonosor. Você não sabe com quem você mexeu, a falar. Quem poderá nos livrar das suas mãos? Você não sabe com quem você mexeu, Nabucodonosor. E você e eu devemos ter essa posição, essa atitude. A atitude que demonstra que somos fiéis a Deus, que somos servos de Deus, que servimos em qualquer situação, independente de qualquer coisa. Sabe, irmãos, quando José foi lançado naquela cisterna, o diabo disse, é o seu fim. José, governador do Egito, ficando lá baixinho. Quando ali Moisés foi lançado no cesto, no rio, acabou, seu fim, Moisés. Moisés, aquele que Deus usou para libertar o povo do Egito. Aquele que, quando foi lançado na cova dos leões, Daniel, é o fim, Daniel. Foi aquele que saiu pelo mesmo buraco que entrou, glorificando, exaltando o nome de Deus, com nenhum fio de seu cabelo sendo tocado por aqueles leões famintos. O inimigo vai falar que é o fim. O inimigo vai falar que acabou. Que não dá mais. Não. A nossa vida está em Deus. E aquilo que parece fim para o diabo é a nossa vitória. É a nossa conquista. É onde Deus glorificará o nome dele. Porque aí é onde Deus entra. É nesses momentos ali que parecem finais. Onde parece que as coisas não vão acontecer. Mas você estando ali firme, fiel a ele. Ali Daniel na cova dos leões. e tantos outros homens, como ali Paulo e Silas naquela prisão, quando parecia que era o fim, acabou. Deus entrou e Deus manifestou o poder dele, recando a labachuriana, labachéia. Ele glorificou, ele mostrou: sou eu que estou aqui, é eu que estou conduzindo a sua vida, é eu que estou fazendo a cada dia acontecer na sua vida, sou eu, o próprio Deus, recando a labachuriana, labachéia. Não dê ouvidos ao diabo, recando a labachéia, recando a labachuriana, labachéia. Chegará assim em situações como chegou este homem, estes homens, como chegou Daniel. É ali dentro da cova dos leões que Deus glorificará o nome dele, é ali na fornalha ardente que Deus glorificará o nome dele, é ali na prisão como Paulo e Silas estavam que Deus vai glorificar o nome dele, é diante do mar vermelho que Deus vai glorificar o nome dele. Mas você ter fé, você acreditar, você ter uma vida diária diante de Deus, para que você possa falar isso para o diabo, para que você possa falar isso para Satanás: para trás de mim, pedra de tropeço. Hã? Não adianta, Satanás. Pode falar. Porque o meu Redentor vive. Aleluia. E calava as cheias. E diz a palavra que Nabucodonosor, no 19, ficou tão furioso com as palavras, com a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele não acreditava que ele estava sendo desafiado ali diante dos seus liderados, diante ali dos seus governadores, dos seus príncipes, de tantos outros, de tantas autoridades ali. Ele não acreditava que estava acontecendo aquilo. E ele diz a palavra aqui, de Deus, que seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Eles vão ver com quem eles mexeram. Eles vão ver o que é desobedecer o decreto do rei. Eles vão ver o que é desobedecer a ordem de se prostrar e adorar os meus deuses. Eles vão ver, eles vão ficar marcados na história como exemplo para os demais. Aquece 7 vezes mais. E Nabucodonosor ali, Sadraque, Mesaque e Abidinego chamaram Nabucodonosor e falaram assim: ô Nabucodonosor, não é bem assim, calma, pega leve, a gente pensou direito aqui. Não, irmãos, eles se mantiveram firmes naquela palavra, firmes naquele propósito, firmes, ligados em Deus. Mesmo 7 vezes mais, nada poderia abalar a fé daqueles que prestavam culto ao Deus verdadeiro. E ele diz, no 20, ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Assim como Estevão ali diante daqueles homens, ali raivosos, com pedras nas mãos, Estevão que pregava a palavra de Deus, Estevão que anunciava o reino de Deus, foi apedrejado até a morte. Quando Estevão viu aqueles homens com aquelas pedras nas mãos, ele saiu correndo. Ele pediu desculpa? Ele deu meia volta? Não. Ele se manteve firme, porque ele acreditava na palavra que ele pregava. Ele acreditava naquilo que ele seguia. E diz a Bíblia que ele foi apedrejado até a morte. Mas a Bíblia fala que ele viu o Senhor de pé. Ele viu o Senhor de pé, Senhor Jesus, ao lado de Deus Pai, de pé aguardando Estevão. O Senhor ficou de pé. Aleluia. Nós não podemos fugir. Nós não podemos olhar para trás. Nós temos que continuar firmes e seguir em frente. Rumo, rumo, rumo à vida eterna. Rumo, rumo à coroa. Rumo às bodas do Cordeiro, Orecana Lavaxeira e Comarabaxaia. Rumos de sermos recebidos pelo Senhor Jesus. E diz a Bíblia que os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. Parecia que era o fim. Quantos riram naquele momento? Quantos zombaram deles naquele momento? Quantos riram? Quantas gargalhadas? Quantas? Quantos e quantas? Após eles serem atirados naquela fornalha que estava extraordinariamente quente. E os três homens, 22, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes, eu acabei de falar, caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Acabou? Não. O Senhor vai manifestar o poder dele. Ouça o que eu estou falando. Ei, você está buscando o Deus vivo? Está prestando culto ao único Deus? Está dedicando a sua vida exclusivamente a Ele? Ei, Ele vai manifestar o poder dele de forma sobrenatural. Não é de forma carnal e humana, mas de forma sobrenatural. Guarde isso no seu coração. Você que serve a Deus, você está numa situação muito difícil, está sendo afrontado, está sendo ridicularizado, assim como Noé, que construiu aquela arca durante 100 anos, se manteve firme, independente das circunstâncias interna e externa da vida dele. Ele se manteve firme. E a obra de Deus se manifestou como Deus havia dito para ele. E não vai ser diferente na minha e na sua vida se tivermos as mesmas atitudes. Queremos tanto ver o poder de Deus, queremos ver as coisas acontecendo, queremos as respostas, queremos e como queremos. Mas estamos prestando culto ao único Deus verdadeiro? Será que estamos sendo verdadeiros para Deus? Será que somos exclusivos dele? Ou não? Ou só quando é conveniente? Só como é para nosso bel prazer? Só quando é para nós mesmos? Você pode agora, nesse momento, refletir, fazer uma análise da sua vida e responder para você isso. Quer ver o poder de Deus? Quer ver as respostas de Deus? Preste culto ao Deus vivo. Seja fiel a esse Deus. Independente do que possa acontecer, seja satisfeito em ter esse Deus na sua vida. Esteja satisfeito em ter seu nome no livro da vida. Esteja satisfeito em ter recebido a obra da cruz, a obra que Jesus fez, que morreu em nosso lugar, seja satisfeito. Seja agradecido. Louve, adore e exalte o nome de Deus por esses grandes feitos que eu acabei de falar. Mas Deus fala que Ele pode fazer grandes obras. Deus fala que daria autoridade e poder para nós, que manifestaria grandes obras. Ainda o Senhor fala, olha, ainda posso fazer tudo isso. Então, quando parece que é o fim, quando parecer que é o fim, não é o fim para aqueles que são fiéis a Deus. É o ponto da mudança. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Ezequias, foi assim com Davi diante do Golias. É o fim para esse jovem, é fim da linha, já era, acabou. Não, era a chave da virada, como Daniel e tantos outros homens. Tantos homens. Mas logo depois, 24, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Nabucodonosor teve que reconhecer que aquele Deus que eles buscavam, que era fiéis, que eles eram fiéis, estava ali na fornalha, manifestando no poder dele e mostrando para Nabucodonosor: você não é nada, você não pode nada contra aqueles que são meus, não pode contra os meus ungidos, não pode contra aqueles que são lavados e remidos pelo meu sangue, não pode. Satanás não pode. Guarde isso no seu coração. Praga alguma chegará à nossa tenda. Pode balançar, pode vir vendaval, pode vir tempestade. Você balançar de um lado para o outro, sacudir de um lado para o outro, mas você não vai quebrar, porque você está firmado na palavra de Deus. Aleluia! E ele teve que reconhecer: servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, e assim será em nossas vidas, servo, serva do Deus Altíssimo, aleluia. Porque você não negou o seu Deus, porque você foi fiel à palavra dele, e ele manifestou o poder dele puro em nossas vidas. Em que momento? No momento oportuno que Deus sabe. No momento certo, na hora certa. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo de Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um fio de seu cabelo tinha chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Olha o que Deus faz na vida daquele que é fiel a Ele. Olha o que Deus faz na vida daquele que serve. Olha o que Deus faz na vida que entregou a sua vida nas mãos dEle. Essa é a obra de Deus. Só assim nós vamos ver o poder de Deus. É nessa forma que vamos enxergar e contemplar as grandes obras de Deus. Sendo fiéis a Ele, buscando, independente da situação que estamos vivendo neste momento. Lembre-se, o inimigo está dizendo, é o fim. Você diz, e você diga para o inimigo, é só o começo. É só o começo, é a virada. Agora que você falou, agora você já me deu spoiler. Agora é hora da virada. É hora que Deus vai se manifestar. É hora que Deus vai aparecer e vai glorificar o santo nome dele. É agora. porque você fez a sua parte. E mesmo dentro da fornalha, mesmo dentro da cova, mesmo dentro do cárcere, você não negou o seu Deus. Então ele vem e manifesta de forma poderosa, ao vivo e a cores, para que todos pudessem ver quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem é o Deus da minha vida e da sua vida. Todos contemplaram, os mesmos que riram, os mesmos que fizeram chacotas, tiveram que se curvar diante do único Deus, Deus vivo, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eu e você somos a diferença, essa diferença brilhará a luz de Cristo e vidas se achegarão até Ele. Mas se não formos a diferença, se não formos a diferença, como as vidas se achegarão, como as vidas contemplarão a luz de Deus, a obra de Deus, se Ele nos escolheu, nos chamou para essa maravilhosa obra. 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ele mesmo ratifica tudo aquilo que eles tinham vivido, tudo aquilo que eles tinham passado, toda a sua vida de entrega a Deus. Ele mesmo aqui, Nabucodonosor, confirma. Livrou os seus servos. Não era qualquer um, era o servo de Deus. Eles confiaram nele. Né? Nabucodonosor disse, né? Mesmo eu falando que eles iam ser lançados no fogo, eles continuaram crendo no Deus deles. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Esse é o ponto que nós devemos chegar. Abrir mão da nossa própria vida. Abrir mão da nossa própria vida para servir o nosso Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E o que aconteceu no final? Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daqueles três homens que estavam sendo, né, humilhados, chacotas, aqueles homens que iam sofrer punições seríssimas, que foram jogados na fornalha de fogo, qual foi o fim deles? O quarto homem estava na fornalha. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, estava naquela fornalha. E ali eles estavam ali e nada aconteceu com nenhum deles. Eles saíram daquela fornalha. O nome de Deus foi glorificado e anunciado. O rei decretou que nenhum Deus deveria ser adorado, que nenhum Deus, senão o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Que ninguém poderia dizer ninguém poderia falar nada contra, blasfemar contra o Deus desses três homens. E consequências seríssimas seriam acrescentadas para aqueles que desobedecessem essa ordem. E de tabela, eles foram promovidos. É assim que acontece com o homem e com a mulher que é fiel a Deus. Assim acontece com o povo que é fiel ao Deus único e verdadeiro. Que você possa refletir nessa noite. Que você possa pensar, analisar. Se você precisar, mude. Volte o seu rumo para Deus, para a palavra dEle, para a vontade dEle. E colha todas as benesses que tem guardada para aqueles que são fiéis a Deus. Que você possa meditar ainda mais após o culto, e refletir ainda e pensar, e aí falar com Deus, sabe? Eu vou orar, mas eu vi que Deus falar ainda muito mais no seu coração, para que você possa viver experiências extraordinárias, como esses homens viveram e tantos outros na palavra. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, Pai, pela tua obra, Senhor, manifesta, Senhor, nesta noite, através da tua palavra. Eu creio que o Senhor falou aos corações, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que nós veremos a sua glória sendo manifestada quando ali, Senhor, cultuarmos verdadeiramente o Senhor, buscando, ó Pai, por completo, entregando nossas vidas. Quantos estão vivendo uma vida dupla, ó Pai? Quantos estão, ó Pai, andando nos dois caminhos? Estão bambas, ó Pai, como se fosse em cima de uma corda, Senhor. Horas estão servindo, horas não, ó Pai. Pai, e a sua glória não vai ser manifestada. O inimigo está enganando, está ludibriando as vidas. Mas que nesta noite caia por terra todo engano, toda cegueira espiritual, todos estão, pois, nos ouvidos espiritual, caiam por terra em nome de Jesus, ó Pai. A tua palavra foi lançada, é a tua palavra que liberta, que transforma, que muda no interior de cada um que está ouvindo nesta noite, ó Pai, que aqueles que estão vivendo essa vida dupla possam, ó Pai, entender e compreender qual é a sua vontade, como foi lida, e entender que não seremos abençoados, não seremos prósperos, não teremos, ó Pai, coisas grandes em nossas vidas se não formos 100% para o Senhor, se não prestarmos culto 100% a Ti, se não formos fiéis a Ti, Senhor. Nada vai acontecer, Pai. Que isso possa, Pai, mudar nesta noite, nessas vidas, em cada um que está ouvindo e assistindo essa transmissão, Pai. Que o Senhor possa ecoar a sua palavra mais e mais dentro do coração dos teus filhos, ó Pai. E que toda obra das trevas venha a perecer no nome de Jesus, ó Pai. Porque quando o diabo fala que é o fim, é aí que é a hora da virada. É a hora que o Senhor manifesta no teu poder. Mas para que isso aconteça, Pai, que possamos sim, como esses homens, possamos permanecer firmes com a fé inabalável, para que possamos presenciar, viver, termos experiências maravilhosas como esses homens. Porque eu sei que o Senhor glorificará o seu nome, assim como o Senhor fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus.